Voz do Pastor. Agora, na sua web rádio Sonho de Deus. Dom João Cardoso, bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, Bahia.
Meu prezado ouvinte, você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o nosso programa A Voz do Pastor. Nesta sessão, nós meditamos sobre os textos bíblicos proclamados na liturgia dominical. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum e a liturgia deste domingo nos fala da vocação, do chamado que Deus dirige a cada um de nós, que exige da nossa parte, como resposta, disponibilidade para acolher o chamado de Deus, os seus desafios e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos colocam em destaque a vocação de Samuel, a primeira leitura, a segunda leitura da carta aos Coríntios, a vocação cristã, a santidade, e o Evangelho, a vocação dos primeiros discípulos. A primeira leitura nos apresenta a história do chamado de Samuel, e o autor sagrado deixa claro que o chamado, a missão profética, o chamado a uma vocação específica é sempre uma iniciativa de Deus. Deus vem ao encontro da pessoa que é chamada e chama a pessoa pelo seu próprio nome. A quem é chamado, resta se colocar naquela atitude de total disponibilidade para escutar a voz e os desafios de Deus. O texto que nos é proposto como primeira leitura é do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 3 a 19. E nos apresenta a vocação de Samuel. A cena se desenvolve no santuário de Silo, onde se encontrava a Arca da Aliança. Lembramos que Samuel foi consagrado a Deus por sua mãe Ana, que desejava ardentemente ter um filho, era estéril, fez a promessa. Se fosse concebida, tivesse o filho, consagraria o seu filho a Deus. E assim ela o fez quando nasce Samuel. Quando chega o tempo que a criança já pode ficar sozinha, sem os cuidados da mãe, ela então leva ao templo e Samuel é educado no templo de Silo. Para o autor sagrado do livro de Samuel, o chamado de Samuel marca o início do movimento profético. O texto fala que antes o Senhor falava raras vezes e as visões não eram frequentes. Depois desse chamado a Samuel, Deus continua a manifestar-se em Silo. Era ali que Deus aparecia a Samuel, revelando-lhe a sua palavra. E no relato da vocação de Samuel, nós podemos sublinhar alguns traços. O primeiro, a vocação é sempre uma iniciativa que parte de Deus. Foi Deus quem chamou Samuel. É Deus quem escolhe, que chama, que interpela, que desafia o ser humano a uma proposta, a um projeto de vida. E a referência que o autor sagrado faz de que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor, sugere claramente que o chamado de Samuel parte de Deus. É Deus quem tomou a iniciativa, o chamado partiu somente de Deus, a qual Samuel, no primeiro momento, ainda nem sequer havia compreendido. Foi necessário Samuel ser ajudado pelo sacerdote Eli para reconhecer que aquele chamado era a voz de Deus e então dizer sim àquela voz que o chamava para servi-lo. Segunda característica do relato é que Deus se dirige a Samuel enquanto ele estava deitado, enquanto ele estava dormindo, ou seja, podemos falar durante a noite. É o momento do silêncio, da tranquilidade, da calma, quando o barulho e a confusão se calam, o que nos sugere que a voz de Deus se torna mais perceptiva ao vocacionado no silêncio, na meditação, quando o coração e a nossa mente se calam, quando cessam as preocupações com os problemas do dia a dia, aí nós estamos mais livres, disponíveis para escutar os apelos e os desafios de Deus. E a terceira característica do relato da vocação de Samuel diz respeito à forma como se processa a resposta de Samuel ao chamado de Deus. O autor sagrado sublinha a dificuldade que Samuel teve em reconhecer a voz de Deus. O Senhor o havia chamado por 4 vezes, só na última vez foi que aquele jovem conseguiu identificar a voz do Senhor. E a dificuldade para Samuel poder identificar a voz de Deus no meio daquela multiplicidade de voz e de apelos mostra, portanto, que o vocacionado ele deve ser orientado. Nesse sentido, Eli aparece como um grande promotor vocacional, o grande diretor espiritual de Samuel, porque ele ajuda a compreender que aquela voz é a voz de Deus. Sobressai no relato da vocação de Samuel o papel do sacerdote Eli. É o sacerdote Eli que compreende que quem estava chamando o menino Samuel era Deus. E lhe ensina a abrir o coração ao chamado do Senhor. Quando diz para Samuel, o sacerdote Eli, se fores chamado outra vez, deves responder, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Esta informação nos sugere que, muitas vezes, os irmãos que nos rodeiam têm um papel decisivo na percepção da vontade de Deus a nosso respeito. Quantas vezes um jovem, um adolescente, até mesmo um adulto, reconhece o chamado a partir de alguém, de um irmão de caminhada, de uma pessoa mais experiente que o alerta, dá aquele carisma, daquela vocação que ele tem e de que Deus o chama. Quantos dão esse testemunho? Perceberam sua vocação ajudada por alguém. Finalmente, o autor sagrado põe em relevo no relato da vocação de Samuel a sua disponibilidade para ouvir e para acolher a voz de Deus. Quando ele responde, orientado por Eli, fala, Senhor, o teu servo escuta. E no mundo bíblico, escutar tem um significado muito específico, pois escutar não apenas significa ouvir com os nossos ouvidos, mas sobretudo acolher com o nosso coração e transformar aquilo que se ouviu em compromisso de vida. Quando Samuel responde, fala, Senhor, o que teu servo escuta, isso significa dizer que ele está disposto a acolher os apelos de Deus na sua vida e a comprometer-se com o Senhor e a responder a esses desafios. Significa que Samuel aceita o desafio de assumir a vocação profética e ser um sinal do Deus vivo, ser a voz de Deus no meio do seu povo, na história do povo de Israel. Segunda leitura, que é proclamada na liturgia dominical, é um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 20. E nesse texto, Paulo convida os cristãos de Corinto a viver de forma coerente com a sua vocação, com o chamado que Deus dirige a cada um. O cristão que vive em comunhão com Cristo deve manifestar-se sempre de acordo com a vida nova para a qual o Senhor o chamou. Por isso, o cristão deve ter um domínio sobre si mesmo, sobre os seus impulsos, as suas paixões, sobre a sua sexualidade, que é um dos campos, especialmente na comunidade dos Coríntios, onde as falhas dos cristãos mais eram notórias. Isso significa que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão. O que nos diz Paulo? Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Conclui, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmo, porque fostes resgatados por grande preço. Daí o nosso dever de glorificar a Deus através do nosso corpo. O evangelho que é proclamado na liturgia dominical é de João, capítulo 1, versículo de 35 a 42. E o evangelho descreve o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos. E quem é o discípulo de Jesus? O discípulo é aquele que segue o Senhor. O discípulo é aquele que é capaz de reconhecer Cristo, que passa, o Messias, o Libertador, e que está disposto a seguir os passos de Jesus, a imitar a vida de Jesus, no amor e na entrega de si, a aceitar o convite que Jesus dirige a entrar na sua fileira. A liturgia deste segundo domingo do tempo comum nos propõe, por isso, uma reflexão sobre a disponibilidade para acolher os desafios de Deus e para seguir Jesus. O texto do Evangelho segundo João faz parte de uma sessão introdutória do quarto evangelho e, nessa sessão introdutória, o autor sagrado procura colocar a questão: quem é Jesus? E dá uma resposta para a questão. No caso específico, é o João Batista que dá essa resposta. É o Cordeiro de Deus. A passagem do evangelho nos apresenta os primeiros três discípulos de Jesus: André, um outro discípulo cujo nome não é identificado, Simão Pedro. Os dois primeiros são apresentados como discípulos de João. E é por indicação de João que André e aquele outro discípulo cujo nome não é mencionado seguem Jesus. Trata-se, portanto, de um quadro de vocação que difere dos relatos do chamado dos primeiros discípulos que é apresentado nos evangelhos ditos sinóticos, nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. No relato de João, a cena se situa-se junto do Rio Jordão. Os três primeiros personagens são São João Batista e os seus dois discípulos, André e aquele outro que não é mencionado. Eles já tinham escutado o anúncio de João e recebido o batismo, que era o símbolo de conversão e de adesão ao Messias que viria, o Messias esperado. E estes dois discípulos de João são, portanto, homens que, devido ao testemunho de João Batista, já havia aderido ao Messias e que estava para chegar e que esperava ansiosamente que o Messias aparecesse em suas vidas. Entretanto, quando Jesus apareceu, João viu Jesus que passava e indicou para os seus discípulos, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus." João Batista é uma figura cuja missão era circunstancial, pois a missão de João consiste em preparar as pessoas para acolher o Messias, o Libertador. Não é João o Messias. Ele tem a função de apontar o caminho que conduz ao Messias, de indicar o Messias. E quando Jesus passa, João reconhece que ele é o Messias. Assim termina a missão de João e começa agora uma nova realidade. E João tem consciência disso, João Batista, de que a sua missão é transitória. Seu papel é a voz que clama no deserto e conduz as pessoas a Cristo Jesus. Ele não procura prolongar a sua missão ou conservar os discípulos para si mesmo, mas conduz os seus discípulos a Jesus. O Batista sabe que a sua missão não é reunir um grupo de adeptos em torno de si, mas é preparar o coração das pessoas para acolher Jesus e a sua proposta. Quando aparece a ocasião certa, João não tem dúvida e indica os discípulos aí o Messias presente. A expressão "eis o Cordeiro de Deus", que João usa para apresentar Jesus, diz claramente que tipo de Messias é Jesus. Cordeiro aqui nos lembra o Cordeiro Pascal, que os hebreus ofereceram na saída do Egito, que era o símbolo da libertação. E esta expressão, portanto, define Jesus como o viado de Deus, como aquele que vem inaugurar uma nova Páscoa e realizar a libertação definitiva dos homens. Cordeiro também era um animal sacrificado para a expiação dos pecados. Jesus vai inaugurar o messianismo, em que, através da doação da sua vida, abraçando a cruz, trará salvação para todos os homens. A missão de Jesus, por isso, consiste em eliminar as cadeias do egoísmo, em perdoar os pecados, romper a catena dos pecados que prende os homens, a escravidão e que impede chegar à vida plena. Depois que João dá o seu testemunho, os discípulos reconhecem Jesus esse Messias e começam a seguir Jesus. Jesus percebe que há pessoas que o estão seguindo e pergunta: "O que é que vocês procuram?" E eles colocam a pergunta que estava no seu coração: "Onde moras?" E Jesus os convida para estar com ele. Eles foram, conviveram com Jesus, não tiveram dúvida, não retornaram mais a João, continuaram com Jesus. E a partir daquela experiência que foi tão profunda, no caso de André, imediatamente ele comunica a experiência a Simão Pedro: "Encontramos o Messias." Assim nós percebemos que Jesus convida os seus discípulos primeiro a uma experiência com ele. Qual é a experiência do cristão nesse vim de ver? É estar com Jesus, é estabelecer uma relação de amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação primeira. E nesse momento que nós fazemos uma experiência de amizade, de proximidade com Jesus, que começamos a nos identificar com ele, naturalmente nos sentimos impulsionados a comunicar a outros o resultado da nossa busca. Assim, nós percebemos que o caminho vocacional, de um lado, é uma busca, mas de outro lado é um chamado. E essa iniciativa parte de Deus, parte do Senhor Jesus. E a vocação fundamental de todo cristão, seja ele leigo ou não, é ser discípulo, desenvolver uma amizade, um relacionamento pessoal com nosso Senhor, porque essa é a marca que vai dar rumo à vida do discípulo. A partir desta experiência do discipulado, do seguimento a Jesus, da amizade com Ele, com a intimidade com o Senhor, que nasce também a missão. Por isso, nesse segundo domingo em que a palavra de Deus nos fala da vocação cristã, que nós estejamos atentos, abertos, para discernir sempre o chamado de Deus na nossa vida e jamais ter medo de responder a esse chamado. Rezemos de forma especial pelos vocacionados de nossa diocese, pelos jovens, sejam eles mulheres ou homens, que aceitam a responder a esse desafio de fazer um percurso, um caminho de vida com Cristo Jesus e testemunhar o seu nome no mundo.
A voz do pastor, na sua web rádio Sonho de Deus.